All right, we're rolling. My friend, I just said, eu acabei de falar, vamos fazer em português, e aí eu começo falando em inglês, é o hábito. Ricardo Amendola, como é que tá, meu irmão? Obrigado.
Obrigado a você por vir para cá hoje, é minha honra para fazer esse podcast contigo. Desculpa para seus fãs, porque meu português está ainda, eu acho que é faixa azul, né?
Não, mas muito bom, o português está bom, pô, o português está muito bom. Fala Obrigado. De você um pouquinho, quem você é, o que você faz, só para a galera se antenar, porque eu conheço, mas não é todo mundo que vai conhecer.
Tá, meu nome é Ricardo Amendola, eu moro no Canadá. Meu apelido é Baleia. Muitas pessoas no Jiu-Jitsu me conhecem com Baleia. Esse é o apelido que recebi muitos anos atrás. Então.
Você era gordinho? Isso é coisa de brasileiro. Hoje não pode mais.
Porque. Sabe por que aconteceu? Porque eu fui na academia do Jacaré, no Atlanta, Estados Unidos, né? Uhum. Então, ele tinha um cara lá que chama Bull Shaw. E eu perguntei para o Jacaré, por que todo mundo chama ele Bull? E ele fala, porque ele tá grandão, coisa assim, né? E eu estou brincando com ele. Como você fala um baleia... que não tem jogo de jiu-jitsu próprio, só brincando coisa assim. Então, ele fala, é baleia, assim. Então, um dia depois, eu tava rolando com a faixa preta dela, e o cara, meu grande amigo, Felipe Zicró, ele pegando meu kimono, ele tentando me levantar no chão, né? Ele fala, porra, baleia, tá pesado. E depois isso, todo mundo lá, chamando baleia. Então, meu nome é Ricardo Amendola, Baleia, eu moro no Canadá, eu sou faixa preta dos Mendes Brothers, sou o primeiro faixa preta deles.
Que massa.
Obrigado. Pra falar a verdade, eu começo na academia daqui, eu sempre treino aqui no Canadá, mas eu fui para um monte de vezes nos Estados Unidos para treinar com o professor Romero Jacaré, no Alliance.
Que legal.
Então, eu recebi... meu azul, roxa e marrom com o professor Jacaré, mas eu tô treinando aqui na academia que sou afiliado à Alliance, mas quando tem uma temporada que eu não tô treinando mais, o dono da academia tá treinando mais para MMA, ele já lutou no Sim. UFC uma vez, então eu preferi só treinar jiu-jitsu, e depois eu treinar na academia do meu amigo, PJ, e depois ele faz a filiação com Mendes Brothers.
Okay.
E depois, alguns anos, eu recebi o meu faixa preta com eles.
Que legal.
Eu dando aulas aqui no Canadá, no escola pequenininha. Isso é meu hobby, né? Eu não tô não profissional, não tenho equipe grande, não é assim. Mas eu adorei o jiu-jitsu. Eu adorei o cultura do jiu-jitsu, conhece muitas pessoas. Eu organizar vários eventos para muito tempo, lutas caçadas aqui, eu ajudar vários eventos aqui nos Estados Unidos, Brasil, Abu Dhabi. Que eu legal. Sempre gosto de ajudar, porque eu gosto de esporte. O esporte, o arte marcial mudou a minha vida, para falar a verdade. Eu agradecer tudo por isso. Eu conheço a minha esposa... no jiu-jitsu, muitos dos meus amigos são jiu-jiteiros, né? Então, eu sempre senti que Deus me dá esse no meu coração para voltar para o jiu-jitsu, sempre dar e sempre ajudar o jiu-jitsu. Uhum. Então, eu acho que esse é meu, no inglês, fala calling, né? Eu acho que é meu chamado para sempre ajudar. Então, eu começar a fazer... comentar isto no jiu-jitsu, no eventos, no 2009, porque tinha um canal no TV aqui que chama Fight Network. Okay. Tipo combate, né? Combate
sim,
no
sim,
Brasil.
Sim.
Igual. Eles têm lutas do wrestling, o MMA. Em 2009, eu conversando com eles porque eles vendo que jiu-jitsu está crescendo, né? Então eles me perguntando se eu conheço algumas pessoas no Abu Dhabi, porque esse foi no primeiro ano que eles fez no World Pro. Então, meu amigo Fábio Rolando do BTT Canada no Montreal, ele faz o qualificado lá no Montreal e eu ajudo ele. Então, depois ele me dá o fitas do finals do World Pro 2009. Eu botar isso para o canal do Fight Network só para boto no TV. Eu só pensando isso. Eu só quero jiu-jitsu no TV, entendeu? Essa época. Porque não tinha antes, não tinha nada, só vale tudo, só UFC. Então, eu levo para eles e ele fala: cara, não tem ninguém para fazer o comentarista,
Para comentar, que legal.
para comentar. Eles tinha algumas para fazer no MMA, né, para falar vale tudo, mas eles não conhecem quem é Michael Lang, quem é Cobrinha, Mendes Brothers, Marcelinho.
Tem que saber um
Então,
pouco da história por trás, né? Não é só passar,
isso.
né?
Não só os nomes é que ganham, preciso saber a história mesmo. Então, eu comecei assim. Então, depois disso, eu faço comentarista para não sei quantos eventos
Que
depois. Rapper's
legal.
Quest, Copa Pod no Brasil. Eu sou o primeiro canadense que fui no Manaus para ganhar o campeonato Jiu-Jitsu lá. E sou o
Caraca.
primeiro gringo que faz comentarista lá no Brasil para o evento Jiu-Jitsu Brasil.
E Manaus só tem casca grossa em Manaus, né, cara? Pô, ir lá e
Só
ganhar
tem
campeonato em Manaus, bicho, porra.
muito, muito, porque minha esposa é do Manaus, né? Então, muitos anos atrás, 2004, 2005, eu 2006, eu passo tempo lá treinando, conheço a família dela.
Ah, então sua esposa é brasileira, por isso que você aprendeu português bem assim, né?
Sim, porque na casa dela, ninguém fala inglês.
Sim, é
Só, só.
normal, é.
Não, não. E no Manaus, eu acho. Se muitas pessoas foram no Rio de Janeiro, São Paulo, mas Manaus parece outro país
É
completo.
verdade, é verdade.
Muito diferente. E quando eu estava lá, se eu estava andando na rua, branquinho, careca, tipo assim, o Manuara está olhando para mim.
Da onde veio
Que
isso?
estranho, que estranho. Eu rolando com o cara um dia e ele fala: ah, você tinha o doença de um albino? Você tinha. Porque lá são muito amazonês, né? Tem muito
Sim.
nativo. Eles nunca, nunca viu um gringo.
A cultura deles lá é mais próxima dos países em volta ali, latinos, do que do próprio Brasil mesmo, né?
Eu acho que sim.
É bem diferente, é bem diferente.
Bem
É igual você
diferente.
falou, é um país praticamente dentro do Brasil, né?
Muito diferente. Rio, para mim, é um. Eu amo Rio, amo, amo, adorei Rio, mas todas as histórias que meus pais falam do Itália parecem no Rio. O pessoas, a cultura, como que estão as pessoas fora comendo, como que fala, no rua lá, tudo cultura aberto, muito felicidade, coisa assim. Tem,
Na beira da
sempre tem,
praia, aquele pessoal no
sempre tem
quiosque,
festas,
festa,
coisa
música.
assim. Então, parece os coisas que meus pais, porque eles são italianos, tudo que ele explicar para Itália, para mim, parece no Rio, mas Manaus,
É
totalmente
diferente,
diferente,
totalmente diferente,
diferente.
totalmente diferente.
É, o
Que
jiu-jitsu
legal.
é diferente também, porque lá, no quando eu fui lá, não tem praias, não tem muitas coisas, só tem floresta, cidade. Se você foi lá para treinar jiu-jitsu, não tem muitas outras coisas para fazer. Se você foi no Rio, ah, você pega no praia,
Sim, pô,
descansar,
tem
coisa
tudo,
assim.
né?
É diferente, tem coisas para, como é que fala, mudar seu objetivo, né?
Pra
Para mais
distrair, né?
distrair, isso.
Isso, isso,
Distract em inglês.
isso.
Mas no Manaus, não, só o jiu-jitsu.
Manaus, você tem que
Começar.
ir lá pra. Ou faz turismo ecológico, né? Que é o que o pessoal faz muito por lá. É, ou isso, vai pra fazer o que você foi fazer lá, né? Tipo, no caso, jiu-jitsu, jiu-jitsu.
Só o turismo, coisas lá, podia assistir o contra das águas, a floresta.
Isso.
Uma coisa engraçada que eu fui lá no... Não sei se o Rio Negro, você esqueceu o nome do o água aqui, o família de minha esposa, todo mundo tá, vai lá abaixo da água, né?
Uhum.
Então, eu tava no lá, eu vi um negócio, foi assim, acima da água, olhando pra mim, vai baixar. Eu, o boto, o golfinho, o dolphin em inglês, dolphin,
yes.
É, que é pink,
golfinho. O boto rosa.
Boto rosa, isso.
Caraca!
Isso. É, eu não sabia o que é isso. Eu acho que é um monstro. Eu pedi, o que é isso? É, minha esposa fala, não, é o boto. Não te preocupa. O que é o boto? Porque eu não sabendo. Eu acho que é o... Eu acho que é o Loch Ness Monster. Tipo assim, né?
O monstro do Lago Ness. Eu já sei.
É. Muito, muito, muito estranho, né?
Que massa.
Mas, é, mas eu gosto muito. Eu gosto, eu tenho muita saudade lá. Minha família lá, os pessoas lá, a cultura lá.
Muito
adorei.
Legal. Muito legal. É. Hoje em dia você tá na Flow Grappling, você tem o teu... Fala do teu canal no YouTube também, vamos falar pro pessoal seguir. Vou colocar o link aqui pro pessoal, tem Instagram, tem YouTube. E eu recomendo porque eu acompanho, né? Você faz um negócio muito legal que eu numa capacidade muito menor, inclusive minha, de entender e comentar, faço aqui também com os caras. É, bota a luta pro cara comentar e você faz o teu, que tá escrito ali atrás, inclusive, né? O Baleia Breakdown.
É, isso.
É o seu, é a sua marca registrada, né? O seu trademark, né?
É, tipo registrado, né? Mas eu ainda não recebi o papel, mas tá fazendo. Mas o... mas eu assim, eu trabalho lá no... Eu não trabalho lá porque o Flow Grappling, o centro lá no Texas, eu estou no Canadá, né?
Sim.
E, mas eu faço conteúdo para eles, isso. Eu faço comentários.
Parceiro,
tipo parceiro, né? Eu faço meu trabalho no jiu-jitsu também, no meu canal, eu postando vídeos muitos antigos, eu faço o breakdown, coisas assim,
muito
eu faço mesma coisa para ele.
Fala o canal.
O Ricardo Amendola BJJ.
Ricardo Amendola BJJ. Eu vou colocar na tela aqui, em algum lugar vai aparecer, por aqui, por ali, mas vai estar o link ali, clica, se inscreve no canal do Ricardo, que é bem legal.
Ricardo com duas C's.
Ricardo com duas C's. Vai estar ali na tela, a galera só clica ali agora, ó, tá aqui, clica e já se inscreve lá no canal do Ricardo.
É, então, o 2015, eu começo a trabalhar um pouquinho com o Flow Grappling, eles me pediram para fazer o comentarista de alguns eventos.
Legal.
Eu fui no Grand Slam no Rio, Abu Dhabi, Copa Pódio, um monte de eventos para eles, porque eu acho que eu sei que eu sou gringo, né? Mas eu acho que é o primeiro gringo que sempre cuidando da história do jiu-jitsu esportivo, né? Eu amo. Eu não tinha, quando eu estava mais criança, jovem, eu não tinha atletas que eu goste de futebol, do hockey. Eu moro no Canadá. Eu acho que eu sou o primeiro canadense que não gosta de hockey. Eu acho que sim. Eu nunca tinha ídolos no esses esportes, só o jiu-jitsu mesmo, só para mim. Eu não sei porquê, mas eu assim, eu sempre gosto de jiu-jitsu, então eu sempre... E gosto de história do jiu-jitsu, história do nosso esporte, eu sempre cuidando. E por isso, muitas pessoas me conhecem no eventos, e comentaristas no eventos, coisas assim. Então, depois eu trabalho mais com Flow Grappling, e agora eu tenho meu show lá, que chama Baleias Breakdown Show. Eu faço uma vez por semana. É tipo um não sei, não é um podcast normal, eu faço tudo, brincar com as pessoas, assistir vídeos, de jiu-jitsu, fala coisas fora do jiu-jitsu também, mas é muito legal, eu acho que eu bem abençoado para todas as coisas que eu tá fazendo agora.
Que legal. E é uma parada diferente, né, porque você também, você foge também daquele... ritmo de jornalista, né? De entrevista. É. Como você gostaria que o jiu-jitsu esteja... trocar ideia, né? Bater papo. É. E rende melhor também, né? Rende muito mais. É legal. A pessoa relaxa, fica um bate-papo isso. Bem mais legal, né?
Eu acho que eu nunca vai ser um jornalista assim que perguntar as coisas comum que todo mundo falando, né? Eu sempre gosto de falar mais pessoal, mais como que fala, mais legal, mais
não solto, tem nada, né?
Mas não tem nada contra esse jeito, mas não é meu, porque eu não fui para escola do jornalismo, coisa assim. Pra falar a verdade, eu acho que é melhor se eu faz algumas perguntas assim, mas eu não gosto de fazer. Eu faço meu jeito. Não. Pessoas gostam, então não faz assim.
É porque quando a gente traz um convidado, por exemplo, e eu me identifico muito com isso, porque eu também não sou jornalista, e eu acho que pra você fazer uma entrevista, se você se propõe a fazer uma entrevista com perguntas, as perguntas têm que ser muito boas. Entendeu?
Verdade.
E eu não acho que eu tenho a capacidade de sentar e bolar umas perguntas muito boas, porque, porra, exige uma pesquisa, você tem que trabalhar uma semana pra fazer uma entrevista de 10 minutos com o cara, não faz sentido. Então, você traz um cara aqui pra ficar perguntando a mesma coisa que todo mundo já perguntou, não faz sentido. E aí você chama o cara, e o cara fala, e aí, a gente vai falar do quê? Eu falo, vou falar o que você quiser. Aí o cara fala assim, ok, já é diferente, né? O cara assim. já dá uma aliviada, né? Aí,
isso.
Aí começa meio truculento sempre, assim, porque o cara tá esperando você perguntar e você tá tentando puxar papo. Mas aí 10 minutos depois, porra, tá uma conversa de bar. Você tá sentado como se você tivesse sentado. Quando eu tive com o mestre Horion Gracie, eu falei, ele falou assim, qual é a pauta? Eu falei, mestre, eu não tenho pauta. Ele falou, mas e aí a gente vai falar do quê? Eu falei, ó, você tem que pensar o seguinte, você me pegou pra jantar e a gente tá, nós dois, tomando uma cerveja num bar, num restaurante. E a gente vai falar, se eu falar bobagem, você pode me corrigir e a gente vai por aí. Ele falou, que legal, eu gostei muito. Aí a gente fez em português e em inglês, porque ele se amarrou. Mas é essa a pegada, né, cara? Porque você faz um negócio diferente também e dá pra ver, eu gosto muito de assistir. Você fez uma... A gente vai entrar nessa parada de American Jiu-Jitsu. Você fez um negócio com o Gordon, já tá no ar?
Eu fiz o 2 dias atrás, eu fiz o... Cara, eu como é que fala? Tópico. Tópico.
Isso.
É um tópico muito calor agora, né?
Isso,
porque eu acho
o
que...
O assunto tá bombando, tá quente, né?
Tá quente. Eu tenho minha opinião. Eu acho que algumas pessoas, alguns brasileiros... ver o nome do como é que fala, o documentário que o Flow Grappling fez, que chama American Jiu-Jitsu, eles vê o nome e eles vi alguns clipes, mas eles não assistiu o vídeo tudo. No final do vídeo, o cara que tá falando American Jiu-Jitsu fala, não, Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu. E tipo, pra mim, American Jiu-Jitsu é tipo uma coisa de marketing que o Keenan Cornelius fez.
Sim,
eu acho que não é um American Jiu-Jitsu que são bem diferente dos Brazilian Jiu-Jitsu. No meu posição, eu diferente de muitas pessoas. Eu nunca vai chamar Jiu-Jitsu aqui Jiu-Jitsu. Eu preciso falar Brazilian Jiu-Jitsu, porque aqui os canadenses conhecem mais o outro Jiu-Jitsu japonês.
Ah, entendeu? É mesmo?
Sim. Aqui, se um campeonato precisa fazer um evento no Brazilian Jiu-Jitsu, eles precisam fazer no contrato com os caras do Canadian Jiu-Jitsu, que é japonês Jiu-Jitsu.
Ah, uau.
Então, eles são mais conhecidos. Eles têm mais diretos no governador. Então, na minha cidade, por exemplo, tem várias academias jiu-jitsu normal. Jiu-jitsu que tem trocação do jeito japonês e americano.
Oh, wow.
Então, por isso, eu sempre vou chamar aqui Brazilian Jiu-Jitsu.
Brazilian Jiu-Jitsu.
Mas quando eu tava no Brasil, eu falo Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu mesmo.
É,
quando eu tava nos Estados Unidos, Jiu-Jitsu também. Mas eu não vou falar American Jiu-Jitsu é melhor, coisa assim. Não, esse é um... esse documentário é um... Não é um documentário para declarar American Jiu-Jitsu é melhor, coisa assim. Não. Para o contrário, é o documentário que fala conversation piece. Como é que fala? Como é que fala isso?
Em que sentido?
Conversation. É um vídeo só para pessoas conversar, porque no vídeo começa, o que que é o American Jiu-Jitsu? É um monte de pessoas que não
Ah,
sabe.
entendi,
Então,
entendi.
e depois
É só uma conversa mesmo.
é
Não,
isso.
entendi.
Mas eu sei que os brasileiros têm muito, como é que fala,
Orgulho.
orgulho
É.
de que Brasil é jiu-jitsu mesmo. Então, eu acho que depois eles veem algumas coisas no documentário, eles estão com raiva, eles sentindo ofendendo, né? Eu acho que eles acham que os americanos, os gringos, querem declarar uma coisa que não está fazendo. Então, depois disso, coisa que aconteceu com André, que essas 2 semanas atrás tá muito calor, bem
Tá,
calor, que
verdade,
várias coisas estão tá
verdade.
acontecendo.
Verdade. Você acha que
Mas para
foi a
mim.
primeira. Desculpa te cortar, mas a primeira
Não, não.
entrevista que o Gordon deu depois desse negócio todo foi pra você, né? É isso?
Eu acho que sim. Eu
É,
acho que
porque
sim.
é Flow Grappling, né? Então
É.
é o canal. Você chegou a conversar com ele sobre isso?
Eu só falo do jiu-jitsu com ela. Eu não gosto de falar sobre o trash talk,
Entendi.
sobre. Eu não quero falar sobre o que aconteceu com o André, porque André é meu amigo também. Eu não gosto de que aconteceu. Então, eu só conversar com ele sobre a luta que ele tinha,
Sim.
porque infelizmente ninguém tá falando sobre a luta que ele fez com Roberto Gimenez.
Pois é.
Depois todo mundo tava falando sobre a luta que ele quase
Que
tinha
ele quase
com o
fez com o
André.
Galvão, né?
É,
Eu acho que
então.
esquentou tanto isso pros dois lados, né? E deu uma morrida agora. Ninguém tá falando disso mais.
Não, não.
O Gordon ficou quieto na dele, o Galvão deu a declaração dele e também não se pronunciou mais. Eu acho que dos dois lados teve um senso de exagero, né? Tipo, opa, exagerei, vou dar um passo para trás e ficar quieto. É o que eu sinto, pelo menos. Porque você não vê o Gordon cutucando mais o Galvão, ele falou, ele parou, ele ficou quieto. Alguém deve ter dado um tapinha no ombro dele e falou: bicho, passamos do limite. Chega, diminui um pouquinho. O Galvão ficou na dele também. Mas a gente tava falando um pouquinho disso fora do ar e eu falei: vamos começar para poder falar. Eu acho que o Galvão pôs o Gordon numa situação muito difícil ali. Porque se o Gordon não faz o que ele fez, a gente ia estar tá falando: ah, olha o Gordon, tá vendo? O Galvão foi para cima e o Gordon não fez nada. Então, porque a gente que conhece o Gordon pessoalmente, ele é uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele é no Instagram. Entendeu? O Instagram dele é aquele jeito. Goste ou não goste, é o cara marqueteiro, vai lá e tira sarro e fala, e vou te pegar, e vou ganhar, e não sei o quê, ninguém vai ganhar de mim. Tá legal, pega pesado, mas escuta. Eu acho que a pessoa Gordon é um cara tranquilo, quieto. Treina, ele acorda, come, treina e dorme. É a vida do cara. E ele é muito focado, entendeu? Então, eu acho que esquentou de um jeito ali que ele se viu numa posição de tipo, porra, eu não posso recuar agora. Porque ele bate as duas mãos no peito dele e empurra, fala, eu não posso recuar agora. Agora eu vou ter que ir para cima. E tanto que eu pensei, por que que ele não se vai para cima? Por que que não dá uma porrada em vez de um tapa? Né? Você vê que ele quer responder, mas ele não tem, acho que é o intuito de agredir para agredir mesmo. Ele,
Não, não,
né?
é.
É tipo, ó, sai fora. E eu acho que foi o jeito, foi a posição que ele foi colocado, entendeu? Eu não acho que teria escalado daquele jeito se ele não, se o Galvão não tivesse ido pra cima dele. Porque acho que três vezes ele sai andando. Então, a hora que ele vai apertar a mão, o Galvão dá o dedo pra ele, ele não tá nem aí, ele pega e sai andando. Ele entende a raiva do cara pra ele também. Ele compreende isso. Ele fala, pô, faz um ano que eu tô trolando o cara não quer apertar minha mão. Tudo bem, paciência. Aí ele pega e sai andando. E o Galvão sai atrás. Aí ele vira e falou, porra, aí ele dá um tapa e o Galvão vai atrás. Aí ele dá outro tapa e o Galvão vai atrás. Falei, bicho, não tinha outra saída aí, né? Mas é o que você falou, o Galvão levou muita crítica, no Brasil, inclusive, pela atitude dele. Os caras queriam que ele tivesse ido pra cima do Gordon e tal. E aí o que ele fez ali, ele tem as razões dele. Eu teria agido diferente por puro sangue quente. O sangue ia subir na cabeça. Eu falei, imagina. Eu jogava cadeira, mordia, chutava, fazia o que tiver que fazer. Ia apanhar, mas não recua, é diferente, né? Cada um reage do jeito que dá, né? Como é que você viu essa parada toda, estando numa posição mais ou menos neutra, assim? O que, que você achou de tudo isso?
É difícil, pra os dois, né? Eu acho que se eles brigam lá, briga de verdade, alguma vai no prisão. Porque tinha polícia lá no outro quarto. Tinha. Entendeu? Então, eu acho que é melhor eles não brigam lá, entendeu? Eles esperam pra o ADCC. É. Mas agora eu não sei se eles vão lutar.
Eu não acho que vai. Eu tava esperando nessa declaração do Galvão. Eu tava esperando. Eu falei,
todo mundo, né?
Ele vai vir e vai falar, ó, te vejo ano que vem no ADCC e é lá que eu vou
não
dar
sei. Minha... Eu acho que é difícil, porque eu acho, cara, essa história do Gordon tem um monte de ângulos, né, um monte de coisas. Então, no regras do ADCC, eu acho que André tem chance, mas do só submission only, entendeu? Porque o André tem muito boas quedas, ele sabia para defender os vários ataques. Eu tava no lá quando ele tá com Felipe Pena, né? Ele, cara, 40 minutos só com raça, só com... Então, é difícil, porque eu acho que ele sentiu que ele pode ganhar. Mas ele é 40 anos.
É difícil, né?
É difícil para ele. Então... Eu acho que ele ainda não sabe, pra falar a verdade, mas eu acho que é melhor se eles vão brigar lá. Eu só quero falar isso. Eu não gosto de falar direto sobre essa briga, porque cara, eu acho que é assim. Se tem um, como é que fala, riot?
É, uma rivalidade, porradaria.
É.
Que todo mundo começa a brigar.
Se tem todo mundo brigando na rua, tipo manifestão, coisa assim, né? Coisa assim. E uma pessoa foi lá e a polícia bateu ele. Quem é correto, quem faz errado? É difícil, né? Esse é um negócio que eles fez, esse tipo de trash talk... Aconteceu quase assim.
Passou do limite,
Eu sei que um monte de brasileiros, jiu-jiteiros, falam, porque ele não bateu ele, mas é difícil pra falar isso, né? É mais fácil pra falar isso, porque ele não bateu Gordon, de ficar lá dentro nessa posição. É. Mas é difícil demais, eu não... Eu só pode falar isso.
É, não, mas é uma situação difícil mesmo, é uma situação complicada. É. Eu não acho que vai rolar esse... Se fosse esse ano o ADCC, eu até ficaria mais animado pra ver acontecer, mas foi cancelado, moveram pro ano que vem, aí eu acho que essa mudança do ADCC pro ano que vem tirou o Galvão completamente da história.
Eu pedi pra eu perguntar pra o Gordon, no meu entrevista, eu falo, se o Galvão não tava no lá, quem você preferir lutar com no Super Luta, né? Uhum. Então, é engraçado, ele fala, eu quero falar com o Preguiça, mas eu acho que não é bom pra o ADCC, porque ele perdeu. Ele perdeu o último, ele não ganhou sem kimono, coisa assim. Mas o segundo nome que ele fala que ele quer lutar com é o Verdun. Ele fala que porque ele tinha alguma luta do marcado no Combat Jiu-Jitsu.
Ele ia fazer um combate jiu-jitsu com o
É,
Verdun. Mas faz tempo isso, faz uns 3 anos já.
é, mas ele tinha, eu acho que eles fez um tipo um press conference. Então eles fez isso lá. Então eles têm esse atrás na cabeça para lutar ainda, né? Nunca esquecer, se você faz um press conference com outro cara, você sempre vai pensando, ah, qual o dia que a gente vai lutar? Então ele fala, se o evento vai ser em Vegas, né? Se ele lutar com o Verdun lá em Vegas, cara, eu acho que é muito pessoas que irão assistir.
Será,
Mas os
cara?
dois, mas os qualquer luta, entendeu? Eu acho que seu Breguiça, seu Galvão, seu Verdun, seu Bochecha também, eu acho que é bom demais, seu
Mas
Bochecha.
o problema desses caras do Verdun e do Bochecha é que eles não treinam para isso faz muito tempo, né? Eu não acho que o Bochecha topa e eu não acho que o Verdun topa. É,
Não, mas eu acho
eu
que.
acho que o Verdun topa um combat jiu-jitsu, aí eu acho que ele topa, mas só jiu-jitsu eu acho que não.
Não, mas eu acho que o Bochecha tem mais chance, né? Porque o Bochecha, sim, ele tá treinando MMA, mas ele tá treinando sem kimono, wrestling, condicionar, coisa
Pode
assim,
ser.
entendeu?
Pode ser.
Então, no regras do ADCC, ele tem. Quando ele perdeu só pra. Eu acho que não.
Foi uma
Eu acho que.
vantagem, foi um negócio
Não, é
bem que não
punição.
é isso,
Penalty.
menos um, não foi isso?
É.
Uma coisa
Não, eu acho que não
boba, eu não lembro.
é. Não é, mas não é de pontos, não é de finalização. Então tá muito perto e os duas tinha muitas lutas nesse, né, fim de semana, esse ADCC, então ele está muito cansado. Eu acho que se eles vão lutar de novo, vai ser uma guerra, né? Eu gosto de ver essa luta de novo.
Eu também. Eu não acredito que vai ser contra o Galvão, infelizmente. Eu tava na esperança de que o Galvão ia desafiar. Mas o Galvão meio que se colocou fora da parada quando ele falou que ele só luta se derem US$ 1 milhão pra ele. Não existe, né? Não tem muito jeito. Como que foi a tua entrevista com ele? Tá na Flow Grappling agora, né? O pessoal que é assinante da Flow Grappling, consegue ir lá ver. Eu vou lá assistir. Eu vou esperar esse fim de semana pra assistir, que foi muito legal. E vocês falaram da luta com o Jimenez e
Só
como
isso.
só
A gente
não entrou na história de Galvão,
não,
de
não, não
nada, né?
quero, eu não quero fazer isso. Eu só falo eu só faço um tipo um breakdown. Eu sempre gosto de os atletas explicar o que acontecendo, o que que ele está pensando no momento do luta. Ele fez isso para todo luto do Roberto e depois a gente conversava um pouquinho do Wagner, né? Mas cara, eu vou explicar. Quando Gordon, infelizmente os brasileiros não vão entender porque ele falando inglês,
Sim,
mas
ele é muito bom para explicar,
ele é
né?
muito bom para explicar. Ele tá falando coisas que eu nunca pensando, né? Onde ele pega o braço do Roberto, qual músculo ele tá usando no costa?
Nossa
Imagina,
Senhora.
coisa assim, tipo, não é coisa grande, não é um detalhe grande, mas para normal, pessoas não falando sobre coisa assim. Pessoas não. Eu acho que ele tem um, como é que fala? Brain.
O cérebro dele, ele é um cara diferenciado, né?
E por isso ele tá bom. Então a gente fala muito sobre só luta, porque depois da luta ele não tem chance. Ele só falando o que aconteceu com o Galvão. E depois desse breakdown, a gente conversar. Ah, antes do breakdown, a gente conversava sobre. Porque ele tem um problema na barriga dele.
Do
Não sei se
estômago,
você.
né? Eu sei.
Estômago, né? Ele sempre. Quando ele tá lutando lá, eu quando ele fui lá no Who's Number One, eu olhando e sentindo. Ele parece mais magrinho, né? Ele não
Então,
tem
ele tá
músculos,
lean, né?
peso.
Ele
É, lean.
tá lean, né? Eu achei também.
Ele fala que o peso, ele perdeu peso porque ele não pode comer. Ele tá no hospital 2 dias antes da luta. Ele
Ah,
me mandou.
antes?
Antes e depois.
Eu vi depois antes... ele aqui em Nova York e tal, procurando, xingou não, mas... o médico que marcou e cancelou e tal. Isso.
Antes da luta, duas ou três dias, ele tá no hospital todo dia. Todo dia. Uau. Eu acho que ele fala 10 horas, tipo assim, no hospital. Nossa, Porto cara. Rico. Então, e depois ele foi pra visitar algumas doutores lá no Nova York pra conversar sobre o barriga dele. E a gente conversar sobre isso, é claro que a gente conversar sobre a luta do Wagner, é porque eles tinham história, eles lutaram duas vezes. Uma que o primeiro é o evento pequenininho lá nos Estados Unidos, não sei se eles tinham mais, se eles têm mais, é um empate, um draw, né? Uhum. Eu acho que 20 minutos, tipo assim, 30 minutos, meia hora, coisa assim.
O Gordon já era faixa preta?
Não, acho que não, né? Sei. Não, eu acho que
era marrom, não é?
E depois ele lutar com Wagner no EBI, no luto do, no evento do Eddie Bravo, né? Ele ganhou, ele estrangular, ele pegou o costo do Wagner, ganhou dele. Mas depois disso, Wagner, ele tá mais grande, ele tá lutando muito bem.
Era outro cara, Wagner, né?
É outro Wagner, segundo Wagner. Wagner, tipo, 3.0. Não vou falar 2.0.
É
3.0, porque, cara, ele sempre, como é que fala, reinvent.
Ele se reinventa.
E sempre faz assim. Primeiro jiu-jiteiro, segundo lutador de vale tudo. É. E terceiro agora é o
rei do combat jiu-jitsu também, né?
É, o rei do combat jiu-jitsu agora. Cara, se você olhar o ano que ele tem, o Wagner, ele ganhou do Xande, ganhou do Ronaldo Júnior, que é mais jovem, que é o novo craque do jiu-jitsu, estrela do Atos. Ele ganhou do Yuri.
Uhum.
Esses são três nomes grandes.
É, Nossa Senhora, Nossa Senhora.
E ele tem mesmo ano, né?
Então... E ele tem um jiu-jitsu que eu não acho que o Gordon sentiu ainda. Ele tem um jiu-jitsu agressivo, né, cara? Ele tem o Gordon vai parecer uma bailarina lutando com um monstro, né? Tipo, porque o Gordon é técnico, ele vai calmo, tranquilo, e o Wagner vai na... Ele dá um tapão no teu pescoço que fica, né? Tipo, ele fala, não é tapa, é pegada. Mas,
pegada,
mas
é.
A pegada chega aqui de trás.
Então, é pegada forte,
Pegada forte. Entendeu? Então, é uma coisa que o Gordon não tá acostumado. Eu acho que esse é o diferencial. E ele vai pra cima, né, cara?
É, mas tu lembra ele lutar com o Cyborg?
O Gordon?
O Gordon, é o Cyborg
desqualificado,
porque ele batendo a cabeça dele sempre, né? Então, ele não acostumado, mas ele tinha essa experiência de lutar no luta assim, com um cara assim.
Uhum. É, vai ser legal. É. E aí você, o que ele fala da luta? Ó, eu vou colocar esse episódio, a luta é sexta-feira que vem, dia 26, né? O Wagner Rocha com o Gordon. Eu vou colocar, vocês estão assistindo isso provavelmente um dia antes, na quinta-feira, e a luta vai ser amanhã.
Uhum.
E o que o Gordon fala, qual a expectativa dele? Eu fiz um com o Wagner Rocha também, o dia que a gente gravou numa quinta-feira, e aí ele falou, tá pra rolar, eu não posso falar ainda quem é, mas vai ser uma luta grande. Aí na sexta-feira, deu a... O Rose Number One anunciaram a luta com o Wagner e deu todo aquele negócio com o Galvão. Aí o Wagner voltou no show. Eu falei, a gente vai ter que fazer um update, não tem jeito. Aí ele volta e aí ele fala do Gordon, como é que vai pra cima e tal. E que o Gordon falou dessa luta?
Cara, ele explicar o que aconteceu nas duas lutas, ele conversar sobre as lutas que eles tinham, né? É, também eu acho que ele vou falar como é que fala, eu sempre quando eu falo com o Gordon no meu show, eu falo, olha, eu não quero falar sobre o trash talk.
Uhum.
Fala de verdade, né? Então eu acho que ele respeita isso, então ele não fala muito coisas mal do Wagner.
Entendi.
Ele fala que ele Wagner tem um jeito de passagem que é boa, mas não é melhor dele. Ele Ele tem algumas posições que são muito parecidas que ele usando no, quando pega no costas, quando ele faz no trap no mão e faz assim, coisa assim. Mas ele fala que ele vai lutar longe para ficar ele cansado. E depois, quando ele quer bater ele vai bater ele, entendeu?
Entendi.
Mas ele não anunciar como vai ser, entendeu? Ele
Claro,
não.
não vai
É.
falar, né?
Não, mas
Lógico.
10 minutos antes da luta do.
Ele falou, né? Vou acabar
Ele falou.
na mount
É,
da
mas.
armbar, não foi?
Sim. Mas ele fala para mim que ele vai fazer a mesma coisa. Antes da luta, ele vai falar.
Caraca.
Agora eu falo. Cara, vamos fazer um nome para ti, ou tipo Mystic Mac, o que o Conor McGregor tem, Mystic Mac, né? Quando ele anunciar como que ele vai ganhar, ele fala, ah, eu preciso um nome assim, entendeu? Mas
Caraca,
eu acho que vai ser um lutão, né?
vai.
Você já assistiu o vídeo que o Flow Grappling fez, o countdown vídeo que
Não,
eles,
ainda não. Eu vou ver.
cara. Eu vou explicar uma coisa, eu acho que é necessário para essa conversação. Muitas pessoas têm. Todos os trabalhos têm críticos, né? Muito mídias, coisas assim. É pessoas, eu sei que pessoas são muito críticos do trabalho do Flow Grappling. Qualquer coisa tem crítico, né?
Em que sentido? Porque eu nunca ouvi crítica. Eu, bom,
É, pessoas. Ah, ele.
eu sou meio
Não, mas.
alienado, eu tô fora
Não,
do...
não, mas o brasileiro fala, ah, sempre fala de gordo, ele sempre fala de coisa assim, eles têm
Mas é
um
que nem
preço.
reclamar que o UFC fala muito do Conor McGregor, do
É, a
Khabib,
mesma coisa.
os caras que mais
Não, mas.
vende.
Sim. Mas meu ponto é assim, eu acho que eles têm críticos, sim, mas o trabalho que eles fez nesse vídeo do que chama Road to Who's Number One, eu acho. Gordon Ryan, é o canal do YouTube de graça no Flow Grappling. Parece qualidade do UFC
É
é
mesmo?
bad.
Que
É,
massa.
eu acho, eu vou falar bem sincero,
Eu
é
vou botar o link
melhor.
aqui também, ó. Eu vou lá no canal da Flowgrap e vou pôr aqui. Flowgrap, dá uma moral pra mim depois, hein, ó. Eu vou
Ah.
botar o link aqui também. E
Vai,
aí, quem estiver
cara.
assistindo, clica lá pra ver.
Esse vídeo, sabe o cara, o lutador Tim Kennedy,
Sim.
o americano? Ele fazia uma narração.
Ah, que massa, cara. Eu
É.
gosto, eu conheço o Tim Kennedy, ele é gente
É,
boníssima.
ele faz o. Eu, tudo do vídeo, história, música, parece o UFC fez
Que legal.
para a luta do Conor McGregor.
Que
Igual,
legal, que
igual.
legal.
Então, meu ponto é: muitas pessoas têm críticos que o trabalho que o Flow Grappling fez, mas esse tipo de trabalho que eles fez sobre. Lutas grandes assim, esse vídeo, esse vai botar o esporte para outro nível, né? Porque eu acho que todos os esportes precisam mídia para ajudar. O Léo Vieira, Léozinho, sempre me falar uma coisa que eu concordo. O esporte tem três pilares: um, atletas; segundo, federação; e terceiro, mídia, né? E quando os três trabalhando junto, é sucesso, né?
Exatamente.
Então, eu preciso mídia, mas todo mundo tem mídia, mas esse mídia que eles fez é diferente. E ninguém pode falar verdade que eles faz mal de mídia que eles fez. É bom pra
É,
caramba.
não, mas a pessoa tem que entender que enquanto não chegar alguém e ganhar do Gordon, pensa assim, ó, o Wagner vai lutar agora e ganha do Gordon. Oh, vamos fazer revanche, porque vai ter que ter revanche. Aí o Wagner vai e ganha de novo. Bicho, o Wagner é a estrela.
É. É,
E aí
verdade.
tudo que o Wagner fizer, os caras vão estar em cima e vão falar e vão fazer. E enquanto isso não acontecer, não tem como negar que a estrela é o Gordon. Não tem como negar. Ninguém ganha
É.
do cara. Ninguém ganha do cara. O Pena, o Preguiça ganhou dele duas vezes, não é isso? Acho que aquela luta casada no estúdio, não sei das quantas,
Studio 540, é.
e depois no ADCC.
ADCC, sim.
Mas a gente tem que entender que era outro Gordon também, né? Era outro cara. Não é. Quando foi a última luta deles? Já faz uns 3 anos? 4? 3?
2016. 17.
Então, 4 anos. É outro atleta. A gente tá falando de outro atleta. De cabeça, de entendimento da arte.
Experiência,
exatamente. Tem várias coisas. Eu acho que esse cara abraçou aquela filosofia e o jeito de ensinar, de trabalhar do John Danaher num nível que ele virou um estudioso. Além de ser um super atleta, ele virou um estudioso da arte. Isso é um perigo, porque o cara tá fazendo tudo que ele tá fazendo, ele sabe por quê, ele entende o que você tá fazendo, porque virou isso daí que virou agora.
Eu senti assim. Eu não gosto de. Eu é pessoa que não gosta de. Pessoa fala mal de pessoas no mídias sociais, tipo trash talk, né? Que o Gordon faz algumas vezes. Porque ele, quando ele ataca uma pessoa, ele ataca de verdade.
E os seguidores dele atacam também.
Que
quando ele fala que não acha ninguém pra lutar com ele, eu não acho que é nem por falta de querer lutar com ele. Eu acho
não,
que assim, tipo.
Eles não querem.
Se eu perder.
Eles não querem. É por isso o Cyborg não quer mais, porque ele fala, eu quero meu vida com paz.
Tanto saco que eu não quero isso mais.
O coisa que eu tô falando fora, vamos deixar esse trash talk fora, né? O ano que ele tem, 2018 para 2019, as coisas que ele fez, campeão de EBI, ok, para um monte de brasileiros, eles não qualificam EBI grande, né?
Sim, eu sei
isso, sem problema. Mas é um campeonato.
É uma luta, caras lá. Pensa assim.
Tem. Ele lutou e ganhou no Gi Pants, categoria absoluto, no Gi Worlds, sem kimono, categoria absoluto, ADCC, categoria absoluto.
É.
E eu acho que no Shitoryu Jiu-Jitsu ninguém faz isso.
É.
Ninguém. No mesmo ano, né? Mesmo 12 months.
Sim, 12, sim.
É. Então, não, eu vou, não vou falar isso é melhor que Roger, isso é melhor de outro. Comparing.
Comparando.
Não só faz isso, mas o coisa que ele fez, ninguém pode falar de verdade que fala que não, ele não é bom do Sam Kimono.
O cara que fala que ele não é bom tá falando de raiva só. Não pode dizer que o
emocionante,
cara não é.
Emocionante.
Isso, exatamente.
Crítico que ele tem é só porque ele não lutar no kimono.
Pro cara é outro esporte, a gente não vai conseguir obrigar o cara a lutar com kimono só porque a gente quer ver ele lutar com kimono.
Eu acho que a gente
quer ver ele perder, é isso que a gente quer. Os caras falam assim, tem que lutar com kimono só pra ele levar um coça e perder, e paciência, ele não vai fazer, ele não é bobo.
Não, eu acho que, porque é assim, eu acho que, eu senti assim, o jiu-jitsu sem kimono, só aceitando sobre a federação, acho que é 2008, 2009, coisas tipo assim, entendeu? Eles fez o primeiro pan-americano sem kimono. Então, é uma coisa nova para a nossa cultura de jiu-jitsu. Antes, tem muitos anos só com kimono.
Uhum.
E muitos professores, mestres... Só fala que sempre que não é jiu-jitsu. Mas é jiu-jitsu mesmo. É jiu-jitsu.
É tudo jiu-jitsu, né? Não tem jeito. Se o Roger Gracie fala que é jiu-jitsu, se o Rickson Gracie fala que é jiu-jitsu, É. Eu não vou discutir com eles, é jiu-jitsu. É. Não é verdade? Quem sou eu pra falar que não é jiu-jitsu? Jiu-jitsu é, é jiu-jitsu, porra, acabou.
Verdade.
O Renzo Gracie fala qualquer coisa jiu-jitsu. Você, não é?
Renzo pode falar não qualquer é, coisa tipo, que ó, ele quer.
Você torceu meu dedinho, eu bati, é jiu-jitsu, acabou. É. Pode estar de kimono sem, de roupa sem, do jeito que quiser.
O jiu-jitsu não é, o jiu-jitsu não é o não depende, como é que fala? Não, depends, como é que fala depends? Jiu-jitsu não é classificado só qual roupa você usando.
É
para os técnicos que você está usando.
Exatamente. Eu acho que quando a gente tem que entender a diferença entre jiu-jitsu de defesa pessoal, jiu-jitsu de competição, aí jiu-jitsu de kimono com competição. Porque parar para pensar, ninguém anda de kimono na rua.
É. Não.
Entendeu? Então já começa por aí. Ah, você tem. Mas o cara pode estar de jaqueta. Que jaqueta, rapaz? No Rio de Janeiro é 50 graus. It's like.
Sou sunga!
120 Fahrenheit. Like on the winter time. Então é 50 graus na sombra. Ninguém anda de jaqueta no Rio de Janeiro. Então é. A história é o seguinte: tem o jiu-jitsu de defesa pessoal, tem o jiu-jitsu de competição, tem o jiu-jitsu sem kimono para defesa pessoal. Aí tem o jiu-jitsu clássico, que é de kimono. Cara, para quem compete, não tem honra maior do que ganhar o campeonato do mundo de kimono, a IBJJF, medalha e tal. Isso é por honra. O cara faz, é o orgulho dele. É igual ganhar uma Olimpíada, entendeu? Uhum. E aí o cara vai e ganha um ADCC sem kimono, porra, é a outra Olimpíada. Então, eu acho que tem espaço para tudo. É só entender, não é que jiu-jitsu sem kimono não é jiu-jitsu, jiu-jitsu de kimono é não sei o que. Não é, é tudo jiu-jitsu. O estilo é diferente. Um é pra competição, o outro é pra defesa pessoal, o outro... mas vai criar um monte... Eu não lembro quem falou isso, mas já falou assim. Vai criar um monte de cara que vai sentar com a bunda no chão e vai ficar tentando pegar seu pé. E isso... Mas é pra aquela competição, funciona. E é isso que tem que ficar na mente. Aquilo lá na rua, o cara vai apanhar? Pois é, mas ele não tá na rua, ele tá no tatame, num campeonato, e pra aquele campeonato é a regra e funciona.
Pessoa sempre fala pra mal de uma coisa pra ele sentindo melhor, né? Eu acho que muitas pessoas fazem isso. E eu vi muitas pessoas falar, esse coisa de berimbola não é jiu-jitsu, um cara fala, eu vi muito campeões mundiais que faz berimbola, nunca vai ganhar uma luta na rua, no luta de verdade. Ok, vamos falar de novo. Uma pessoa normal que briga na rua vai ganhar do Rafael Mendes?
Não, jamais. Exatamente. A não ser que você consiga nocautear ele antes dele grudar em você. Mas... entendeu? O average guy não vai funcionar. Não vai funcionar. Outra coisa, fala isso pro Roger. Fala isso pro Bochecha. Né? Jiu-jitsu sem kimono não é jiu-jitsu. Você só luta sem kimono porque de kimono você não é bom. Ou você só luta de kimono porque você não é bom sem. Cara, tem gente, o Roger, o Bochecha, o Rodolfo Vieira, os caras flutuam ali nos dois com excelência. Pô, preguiça, entendeu? Não tem. Quem fala é porque não faz bem os dois. Tem gente que faz bem os dois e não... Você nunca vê não o Roger falando,
não,
você nunca
não.
vê o Bochecha falando, você nunca, entendeu? Não. É diferente, cara. Mas cada um na sua, não tem problema.
Sim. Não e é? Também, Gordon nunca fala, o jiu-jitsu com kimono não é jiu-jitsu.
Pois o cara tá exato.
Ele fala que ele odeia o kimono, ele só fala que ele não gosta. E só isso, ele não tá falando que não é jiu-jitsu, coisa assim, não, só porque ele não gosta. Então esse é o jeito dele, ele preferia sempre kimono. Muita pessoa, Wagner, não botar o kimono pra lutar, eu acho que
faz anos, faz tempo, exatamente.
2011, eu organizava um evento lá no New Jersey, qualificado para o Abu Dhabi.
Uh-huh.
Ele lutando lá. Essa é a última luta que ele fez com kimono, eu acho.
Ele lutava no absoluto. Ele treina de kimono, mas não compete há anos.
Não. Ele é mesmo categoria EL, Cyborg e Bochecha. É um ótimo esse dia.
Caraca, bicho.
Lucas Lepre tava no lá também, lutar com o JT.
Muito legal. Escuta, muito... A história do Gordon é a seguinte: enquanto não chegar alguém e não. E vai acontecer, porque a não ser que ele se aposente novo, ele vai chegar nos seus trintão aí, perto dos 40, e vai chegar um outro Gordon que vai ganhar dele. E ele nunca mais vai conseguir ganhar do cara. Isso é a vida, isso é o esporte, é normal. Aconteceu com o Rodolfo Vieira, com o Bochecha, acontece. O Roger parou no auge dele lá, fez aquele retorno contra o Bochecha arriscadíssimo, né? Mas fez, ganhou e parou de novo. Então, é assim, se o cara não souber a hora dele chega. Entendeu? A hora dele chega. E vai chegar. E vai chegar.
Verdade.
Enquanto isso, pra gente parar de ver a marra dele, ele vai ter que perder. Enquanto ele não perder, eu não acho que ele tá errado. Entendeu? Não concordo com algumas das coisas. Mas falar que ninguém ganha de mim, vou ganhar de você, não sei o que, não tá errado. Deixa falar. Deixa falar. Enquanto não tiver um cara que chegar e passar o carro nele, ele vai continuar falando. Entendeu? E acabou. Aí eu volto e falo de novo. Se o Wagner chegar sexta-feira, amanhã, e falar. E ganhar. Ganhei. Opa, acabou. Porra, não acredito. Ganhou. Ah, precisa de uma revanche. Sem dúvida tem que ter a revanche. Faz a revanche. Ganha de novo. Só que caralho, ganhou. E acabou. Uma hora vai chegar alguém que o jogo dele não vai ser bom e vai ganhar dele. E vai chegar essa hora. A gente só tá esperando. Enquanto essa hora não vem, tem que aguentar.
Muita pessoa está esperando.
Todo mundo tá esperando. Igual o Conor McGregor. Todo mundo espera o cara que ia ganhar dele. Chegou o Khabib e o Conor é brabo, hein, cara? O cara queria a revanche com o Khabib e não aconteceu. Mas se ele lutar 10 vezes com o Khabib, ele perde 9, entendeu? Então tem que esperar. Tem que esperar. Eu acho que... Mas é isso que faz ter graça, não é? Se for um cara insignificante, que ninguém se interessa, pra que vai querer? Estamos aqui falando do cara faz uma hora.
Eu acho que é difícil, né? Porque a gente precisa, como é que fala? Hype.
Tem que ter, é hype mesmo. É importante,
a gente
tem
precisa
que ter o hype.
No Lutas Casadas, imagina o organizador tinha as lutas marcadas e os atletas não querem falar nada sobre o evento. Não tem hype, ninguém quer assistir, né? Então, preciso hype e tem uma linha de trash talk e vocês vai bem alto, bem baixo.
Exato.
E faz assim, né? Eu acho que Gordon faz sempre assim, mas hype é bom. E melhor... Pessoas falam mal ou bem de pessoa que não fala, entendeu? Porque algumas atletas, você pega o microfone e fala: ah, o que você acha do adversário? E o cara fala: ah, eu só vou falar no ringue. Eu só vou deixar meu jiu-jitsu falar. Coisa
ninguém
assim.
Quer ver isso.
Ninguém,
né?
Quer assistir. Ninguém
exatamente.
Quer assistir. Não preciso falar: ah, o mãe dele é o. Bah, 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 bah,
sim.
Bah. Não preciso, mas preciso falar alguma coisa.
Mas não é. Exatamente. Fala assim:
inglês.
Ah, ele não sabe passar a guarda. Ele vai.
Yeah,
vou passar a guarda dele e vou pegar ele no katagatame. O cara vai falar: não vai. Mas já tá feito.
Tem uma frase no. Uma atleta me falou: bocas fechada nunca vai comer.
É verdade. É verdade, faz sentido. Faz sentido.
Eu não sei se em português.
Não, mas entendo, faz. De boca fechada, você não vai comer. Ela tá falando do sentido de tipo, se você não falar, não vem grana pra luta.
Olha, Leandro Lô não falar, mas ele é um showman. Ele é um jeito dele.
É diferente.
Entendeu?
Mas quantos Leandro Lô tem aí?
Não tem, entendeu? O Bochecha não falar muito, mas a coisa que ele fez, falar, sim. Mas os outros...
Mas é outra época, esses caras vêm numa época que ninguém falava. Entendeu? Tanto que eles são superstars por resultado. Entendeu? Verdade. Você pegar um bochecha hoje, ele acaba sendo engolido nesse... pelos caras que estão falando. A não ser que aí daqui 10 anos você vai olhar e falar, caralho, esse cara ganhou 10 campeonatos mundiais seguidos, né? Ah, porra, ele é foda. Aí ele pode não falar, né? Tem um cara que tá aqui hoje, se ele não fala, se ele não tem um Instagram que ele vai lá e faz e não sei o que e acontece, tem tanta gente que o cara é engolido pela máquina do hype, eu acho, né? Chamar assim, tipo, ninguém se interessa, né?
É um trabalho também, porque se você não tem um marca, se você fala marca, né? Se você não tem um marca, depois o carreira, você precisa dar aula, você precisa fazer seminários, você precisa fazer afiliais, coisas assim. Então, eu acho que atletas precisam sempre cuidar e criar o marca deles, criar para melhorar o marca deles. Porque tem pessoas que eu vi no jiu-jitsu, eles não ganhando nada, mas ele tem marca. Eles têm marca. Eles têm marca para outro jeito.
Ah, tá, um Craig Jones.
Mas
ele é muito bom, mas ele é campeão. Ele falou aqui comigo, ele falou, eu sou campeão de luta casada.
Não é
de campeonato. Tem gente que caga pra isso. Fala assim, ah, o cara não ganha nada. Fala, cara, ele ganha o que pagam ele pra ganhar.
E também o jeito dele, que ele fez, o marca dele fez, sempre coisas engraçadas.
É outra pegada.
Ele é engraçado demais. Ele não fala mal de pessoas, mas ele faz algum outro jeito engraçado,
Tipo, o Gary Tono era assim também, né? Ele
Gertone é um pouquinho mais louco.
Mas ele é um engraçado mais spicy do que o...
Mais spicy,
Mas ele não é agressivo de ir xingar e falar... É bom, cara. É muito bom isso. E eu acho que, independente do lado e de como, eu acho que quem ganha é o jiu-jitsu. Porque tem cada vez mais espaço, tá vendendo cada vez mais. Não acredito que tá vendendo... $1 milhão pra fazer uma luta ainda.
Ainda não.
Mas de repente a gente chega lá. Não se sabe. Entendeu? Não se sabe.
Pra chegar um dia pra atletas recebendo dinheiro assim, o esporte precisa sempre melhorando e sempre crescendo, né?
Exato.
Como que é o esporte crescendo? Com mídia, com eventos, com lutas casadas, com mídias sociais. Se não tem esse, é só o resultado, não vai dar, entendeu?
É verdade.
Não vai dar. Então, todas as organizações, todas as empresas que fazem mídia no jiu-jitsu, melhorando o esporte, dar suporte. Então, pessoas precisam suporte eles, compartilhar as coisas deles. Like, subscribe, tudo
assistir,
coisa.
Assistir, compra o pay-per-view, que é $10, $15, compra e assiste, faz a parte, né? A gente, fã, tem que fazer a parte, né?
Sim, é melhor dar suporte de ficar só falando mal e falar, eles não fazem bem. Muitas pessoas falam que eles sabem melhor, mas eles não fazem melhor.
Mas pode falar mal também, o cara tem o direito de não gostar, desde que apoie também, né? O cara que fala mal provavelmente vai lá assistir também e tá legal, pode falar mal, né? Pode falar mal, você
só não fala mal da gente
da gente não pode. exato. Ai, caramba. Você ainda é faixa preta, eu nem faixa preta sou. Então os caras me enchem assim, olha lá, faixa azul falando ali, pô, não tem que falar, não. Mas eu tô dando a minha opinião, não tô falando nada técnico.
Mas você é faixa preta do podcast.
Eu falo pra eles que eu sou faixa azul, mas eu sou brabo. Seja lá o que isso significa. Muito bom. Ricardo, ó, de novo, fala o teu canal, vou colocar aqui mais uma vez. É Ricardo Amendola BJJ.
Sim, Ricardo Amendola BJJ no YouTube, meu Instagram o mesmo, @ Ricardo Amendola BJJ. E eu sempre postando vídeos antigos, breakdowns, coisas assim. Qualquer pessoa pode me falar lá, me dar um suporte lá, agradecer para todo mundo.
Com certeza.
Obrigado você para vem para seu show. Você tinha outro canadense, George St. Pierre, pois é. E eu. Segundo, é. Sem problema, eu sou segundo do St. Pierre. Se você tem outro canadense antes de mim, eu vou estar com a chateado, contigo. Né? St. Pierre pode ir primeiro, sem problema.
E eu acho que eu trouxe, eu acho que eu tive o Dennis Kang aqui também, ele é canadense, não é?
É, Dennis Kang.
Mas foi uma. Escuta, você tá na seleção Canadá ali, tá tudo bem, vai, top 5.
Dennis Kang é gente boa também.
Gente
é.
Boa, meu. Gente
ele
boa,
tem
meu.
História também.
Poxa,
ele
tem.
É, ele é o primeiro canadês que lutar no eventos, um monte de eventos, Pride, UFC, Pride. É. É. Abu ADCC também, eu acho que ele ganhou o qualificado, lutou lá.
Ah, é verdade. Eles tavam, a gente fez uma resenha, você precisa assistir, se você não assistiu essa, você precisa assistir. A gente fez uma com o Dennis Kang, o Ed Bravo, falando do ADCC São Paulo. Que eles
imagino,
foram. Assiste louco. Que tem aqui no canal, eu fico muito bom, todos contando umas histórias, tem uma história de alguém sair correndo pelado lá, tem umas histórias engraçadas, assiste lá que muito, foi massa. Muito...
Sempre no, depois do ADCC é coisa engraçado, entendeu? Porque todo mundo não tem lugares para ficar, né? Então, normalmente, todos os atletas, os fãs, os coaches, tá ficando no lobby do hotel. E todo mundo tá bebendo, comendo.
Caraca,
junto.
Que massa.
É uma coisa engraçada. Eu amo essa parte do evento também.
Uhum.
E tem as lutas e quando todo mundo tava lá. Porque todo mundo tá feliz, porque depois do evento, as pessoas que falando antes do evento, bebendo junto, sem problema.
Camaradagem, né?
É, muito legal. Essa é uma coisa especial do evento, que eu acho que são diferentes dos outros campeonatos grandes, né?
É.
Mas é muito grande, muito legal.
É verdade. Irmãozão, obrigado, valeu demais. A gente precisa fazer mais, viu? A gente vai se falando, vamos fazer mais. Depois, de repente, depois do evento, a gente faz um falando de como foi a luta. Faz o teu breakdown, depois que você lançar o teu breakdown, a gente vem e fala como é que foi o evento, que você vai estar participando, envolvido também. Eu fico curioso de saber como é que é o teu ponto de vista.
Vamos sim, vamos sim. Eu gosto do seu canal, você fez ótimo trabalho.
Obrigado, irmão.
Desculpa de novo pra todo mundo se meu português tá muito ruim.
Imagina,
mas...
o português tá ótimo, cara. O português mandou melhor que o meu. Fala um monte de coisa errada aqui, os caras ficam me xingando.
Não, eu preciso. É difícil, porque eu não falo português no meu casa todo dia, né?
Uhum.
Meus filhos. Eles falam inglês, algumas entendem, eu falo inglês com minha esposa, mas normalmente eu não falo português. Só quando eu faço alguns trabalhos com eventos no Brasil, eu falo português, ou alguns amigos, eu preciso... Algumas vezes eu posso falar mais melhor dos outros, mas preciso praticar. Então,
é
tá
ótimo. Bom.
Esse é tipo uma aula para mim. Porque
mas tá ótimo, pratica, né?
Pratica, né? Isso.
Muito legal,
isso.
Muito legal. A gente vai fazer mais. Vamos fazer mais um monte aí. A gente vai fazer uma parceria.
Vamos, Ricardo, com certeza.
Obrigado, irmão. Valeu demais.
Obrigado.
E, ó, amanhã tem o Gordon Ryan contra o Wagner Rocha na Flow Grappling. Então, assiste aí. Você vai tá... Bom, a gente... Se liga lá no canal do Ricardo que vai ter coisa sobre a luta, vai ter depois. Aí ele faz o breakdown. Já teve o link ali, eu vou botar aqui de novo, não sei se eu consigo colocar tantas vezes, mas eu vou colocar. Se inscreve no canal Ricardo Amendola BJJ e se inscreve no Instagram dele também. Segue ele lá no Instagram. Fechou?
Obrigado, amigos.
Obrigado, irmãozão, valeu.
Valeu.